Senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. O Sr. Presidente Ramos Preto não pode estar presente hoje. Cabe-me dirigir os trabalhos. Temos quórum, portanto, vamos dar início. Ponto 1, é aprovação da ata número 55. Algum senhor deputado tem alguma observação a fazer à ata? Se não, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, iniciativas legislativas. Temos na especialidade três projetos de lei sobre recursos hídricos, o projeto de lei 98-12 do PCP, o projeto de lei 150-12 do CDS e o projeto de lei 166 do CDS e o projeto de lei 166-12 do PS. Há um texto de substituição, foi criado um grupo de trabalho, uma espécie de grupo de trabalho que tem um texto de substituição. É o deputado Bruno Vitorino que vai apresentar. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados.
Eu não sei se o texto já foi distribuído por todos os senhores, os grupos parlamentares, já todos têm?
Eu creio que está distribuído a todos os grupos parlamentares. Então, talvez não esteja a todos os senhores deputados. Não sei se...
Ah. Muito bem, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, portanto, o grupo de trabalho reuniu diversas vezes e procurámos consensualizar com algum equilíbrio e bom senso e apresentámos esta proposta de substituição, portanto, apresentada por os grupos parlamentares do PSD, CDS-PP, Partido Socialista e Partido Comunista Português, com o objetivo de alterar o Decreto-Lei 226/2007, 31 de maio, que estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos. Basicamente, há duas ou três questões que talvez interesse aqui dizer, depois o resto creio que o próprio texto está claro e estava também muitas das coisas consensualizadas, creio eu, ou pelo menos previstas nos projetos de lei apresentados pelos diversos partidos. Portanto, no fundo, pretendemos que haja aqui um equilíbrio e que as associações, um equilíbrio e bom senso, e que as associações recreativas, culturais, que tenham a exercer a sua atividade no domínio público hídrico, possam não perder, digamos assim, as suas instalações, sob pena por causa da legislação inicial, deste decreto-lei inicial, que não previa, digamos assim, uma exceção nos casos destas mesmas associações sem fins lucrativos. E o objetivo é criar, digamos assim, esta exceção, portanto, que tem a ver com a atribuição de licenças a todas as associações que sem fins lucrativos que exerçam a gestão do domínio público hídrico, nomeadamente sejam associações que exerçam atividades de caráter educativo, cultural, desportivo, etc. Aquilo que ainda não chegámos a consenso e que terá naturalmente de ser objeto de votação em separado é o que está previsto, portanto, houve consenso em relação ao artigo 22, emissão da licença, portanto, para haver, em relação ao titular da licença, poder ser dispensado nestes casos, quando alvo de protocolo com estas associações, serem dispensados da prestação de caução ambiental. Aqui houve consenso, não houve consenso no artigo, eu estava à procura, peço desculpa, porque isto só agora mesmo é que reunimos aqui o grupo de trabalho, no 33, exatamente, no 33, muito obrigado, na caducidade da licença, há aqui alguma... mas votaremos esse artigo à parte, que era na linha E, portanto, que a caducidade ficar com a extinção das associações sem fins lucrativos ou com a cessação da sua atividade durante um ano sem motivo justificado. Nós entendemos que um ano é tempo mais do que suficiente, atenção, sem motivo justificado, para dar precisamente a possibilidade a estas associações sem fins lucrativos, que caso a administração tenha algumas dúvidas, possam justificar, digamos assim, qual o que justificou a sua paragem de atividade durante esse ano. E, portanto, na prática, sendo auscultadas, havendo aqui diálogo, percebe-se que na prática vai ser muito mais de um ano. Talvez na prática se possa assemelhar aos dois anos que o PCP aqui prevê e, portanto, achamos que, em todo o caso, como o PCP manteve a sua proposta de dois anos, nós entendemos também manter e votaremos isto. Não creio que seja a questão essencial que esteja aqui em discussão, mas votaremos este ponto em separado. Em relação aos termos da concessão portanto, e aos anexos, no fundo são remissões depois que têm de ser alteradas, portanto, decorrentes das alterações que são propostas. Não queria ser mais exaustivo do que isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra aos Srs. Deputados, que eram antes de pôr à votação. Não sei se algum Sr. Deputado quer fazer algum comentário, alguma observação? Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, relativamente a esta questão que foi agora mesmo levantada sobre o artigo 33, efetivamente nós víamos aqui como positivo o facto de poder ser um período mais alargado de 2 anos e, aliás, foi a nossa proposta era nesse sentido, até porque sabemos que estas associações sem fins lucrativos muitas vezes trabalham com a base de voluntariado, de boa vontade das suas direções e, por vezes, devido a diversas vicissitudes, têm que cessar a sua atividade para depois a retomarem a seguir. E todos nós conhecemos casos concretos de associações que, devido a problemas variadíssimos, interrompem, mas depois recuperam e começam a funcionar. E a nossa preocupação aqui é que um período de 1 ano pudesse, numa situação ou noutra, ser demasiado curto e não permitisse, digamos, colocasse a associação perante um facto consumado, quando, na realidade, se houvesse um período mais alargado, ela poderia recuperar e continuar a sua atividade. Contudo, e consideramos que este não é um ponto, digamos, central nas propostas que nós tínhamos avançado e no conteúdo desta proposta de substituição, pelo que, globalmente, nós concordamos com ela e votaremos favoravelmente.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. É só para referir que nós, esta proposta de substituição foi alvo de algumas reuniões, tentou-se chegar aqui a um consenso. Julgo que as propostas que hoje estão aqui em cima para votarmos, julgo que são aquelas que servem melhor os fins para que este diploma, os fins que este diploma persegue, ter em consideração este tipo de associações. Foram introduzidas, inclusive aqui no artigo 22, aqui o nono do artigo 22, alterações propostas também pelo PCP. Pronto, julgo que genericamente temos aqui um diploma com alterações que satisfazem minimamente aquilo que era procurado por estas associações. Quanto a esta questão de 1 ano, efetivamente parece-nos que 1 ano é suficiente, porque há a salvaguarda de 100 motivos justificado. Por isso há sempre a possibilidade das associações justificarem de alguma forma essa inação por um período superior a 1 ano, e por isso também está salvaguardada essa posição desde que seja devidamente justificado. Por isso também não nos parece o tema central ou a discordância central. De qualquer das formas, o PCP, mantendo esta posição, teremos que votar este ponto isoladamente.
Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de destacar aqui a capacidade de consenso entre os diferentes partidos para se encontrar uma substituição. O próprio Partido Socialista tinha ido um pouco mais longe em relação a algumas matérias, mas também há um compromisso do Governo que, em relação à aquacultura, haverá legislação específica sobre isso e, portanto, ficaremos a aguardar essa legislação. Portanto, consideramos que é um passo positivo esta alteração por consenso entre os partidos naquilo que são as questões essenciais e que resolve identificar algumas questões que estavam por resolver e que ficam desta forma legalmente resolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Permita-me, Sr. Presidente, só na sequência da intervenção do Sr. Deputado Altino Bessa, dizer que nós não requeremos a votação separada deste ponto. Entendemos que as alterações feitas, ou seja, o texto de substituição que resulta da apresentação destes 3 projetos de lei, contém o essencial daquilo que nós considerávamos mais importante, pelo que gostaríamos que pudesse haver essa alteração de 1 para 2 anos, mas não havendo abertura da parte dos demais grupos parlamentares, também não fazemos fincapé e entendemos que este texto de substituição, tal como está, incluindo esse ano, pode ser um texto de substituição proposto por consenso pelas forças partidárias e, no que nos diz respeito, pode ser votado globalmente sem divisão desse ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, segundo eu percebi, podemos votar em conjunto todo o texto de substituição. O PCP deixa a sua posição marcada em ata, mas votamos em conjunto. É assim, Sr. Deputado? Podemos votar em conjunto todos os artigos do texto de substituição. Então, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos.
Digo?
Sim, presume-se que os três partidos retiraram os seus projetos de lei, não é? E aceitam todo este texto de substituição. Muito obrigado. Vamos continuar. Temos agora a proposta de lei 7312 do Governo, que cria o Programa de Apoio à Economia Local com o objetivo de proceder à regularização do pagamento de dívidas dos municípios a fornecedores vencidas há mais de 90 dias. Como sabem, esta proposta foi aprovada na generalidade, baixou à nossa comissão para discussão na especialidade. Eu perguntava aos seus deputados como é que querem, vamos talvez à semelhança do que tem sido feito, estabelecer um prazo para que os partidos possam apresentar propostas de alteração. Alguma sugestão? Senhor Deputado Bruno Coimbra.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhores Deputados, nós propunhamos que, à semelhança dos projetos que estão neste momento para os dirigentes para o setor empresarial local, que se estabelecesse o prazo de segunda-feira, dia 9, para a apresentação de propostas.
Muito bem, uma proposta do dia 9. Dia 9 é 2-8 dias. Alguns senhores deputados... Aceitam-se outras propostas. Todos concordam? Dia 9, segunda-feira? Tempo suficiente para apresentar propostas? Penso que sim. Pronto, não é preciso votar, penso que há acordo. Portanto, por consenso, estabelecemos o dia 9 como prazo limite para os partidos apresentarem propostas. Até ao final do dia. Sim. Até ao final do dia 9, penso que sim. Temos a seguir a proposta de lei 79/12 do Governo, que define as bases da política de ambiente, para indicar relator. Como sabem, têm estado pendentes um conjunto de iniciativas de outros partidos sobre esta matéria. Nessa altura, depois, há de se encontrar também a maneira de trabalhar isto, mas penso que neste momento o que está em casa ainda só é fazer o relatório desta proposta de lei. Portanto, cabe ao PS indicar o relator. O Sr. Deputado Pedro Farmaus está indicado. Ponto 3, projeto de resolução número 380/12 do Bloco de Esquerda, que assegura o direito do acesso universal à água e ao saneamento. Eu perguntava ao Sr. Deputado se é para discutir aqui ou não.
Sr. Presidente, já está agendado para plenário. Aliás, em termos do ofício que dirigimos, aliás, como um projeto do PSD, outro do Partido Socialista, eventualmente outros partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então resolvida a questão. Outros assuntos, só informar, não temos mais nada, só informar os senhores deputados que hoje à tarde, às 14 horas, temos aquela audiência com os vereadores da cultura de várias câmaras. Ok, vamos, independentemente do grupo de trabalho, os senhores deputados queiram estar presentes, já agora informar que vem a esta audiência a senhora vereadora da Cultura, a doutora Catarina Vaz Pinto, da Câmara de Lisboa, a doutora Ana Rosmaninho, jurista da Câmara de Lisboa, o vice-presidente e vereador da Cultura, doutor Virgílio Bento, da Câmara da Guarda, vereador da Cultura, doutora Francisca Abreu, da Câmara de Guimarães, vereador da Cultura, doutor Mário de Sousa Neves, da Câmara da Maia, um jurista da Câmara da Maia, o responsável da Empresa Municipal Sintra Quorum, da Câmara Municipal de Sintra, e o Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Dr. Joaquim Barreto, em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, os seus deputados, além do grupo de trabalho, queiram estar presentes, é às 14 horas, nesta sala. Temos mais dois pedidos de audiência. De quem? Da Associação de Promoção ao Investimento Florestal, Acréscimo, que solicita uma audição pela Comissão com o objetivo de expressar a nossa preocupação por necessidade de efetuar uma análise aprofundada de base científica sobre o impacto das políticas de ambiente e ordenamento do território sobre os espaços florestais e no setor florestal enquanto suporte à atividade económica, do emprego e da conservação da natureza em meio rural. É só um. Portanto, pergunto aos seus deputados se acham que esta audiência vá para o grupo de trabalho ou se faça aqui na Comissão. A Associação de Promoção do Investimento Florestal, Acréscimo. A Acréscimo, a Associação de Promoção ao Investimento Florestal, é uma organização de direito privado, sem fins lucrativos, criada com o objetivo de contribuir para a promoção do investimento florestal, conforme foi apresentada à Comissão que Vossa Excelência preside no passado dia 6 de dezembro. Na sequência dessa apresentação, e no âmbito dos trabalhos e das reflexões até ao momento desenvolvidas, somos a solicitar à Vossa Excelência um pedido de audição com o objetivo de expressar a nossa preocupação pela necessidade de efetuar uma análise aprofundada com base científica sobre o impacto das políticas do ambiente e do ordenamento do território sobre os espaços florestais.
Estão a pedir outra vez porquê? E agora estão a pedir outra vez porquê?
Vocês estão-me aqui a informar que a associação foi recebida no dia 6 de dezembro na comissão para a apresentação. Não fará sentido vir outra vez à comissão, portanto. Nós recebemos o grupo de trabalho, concordam? Recebemos a associação no grupo de trabalho. Muito bem. Não tenho mais nenhum assunto, senhores deputados, se alguém. Era só um. Só um pedido de audição. Só um. Pronto, não havendo mais assuntos a tratar, senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a reunião.